Meus amados, há pouco mais de 2 anos, Deus havia usado a vida de um profeta. E enquanto ele orava por mim, ele falou assim: olha, Deus me mostra um poço, e esse poço está muito entulhado. Mas Deus manda te dizer, continue a cavar, porque desses poços muitas águas vão brotar. Eu confesso que eu guardei aquela palavra no meu coração, não entendi muita coisa, e falava: meu Deus, o que está acontecendo? Que poço é esse? Onde eu preciso cavar? E algumas semanas atrás estive num outro congresso, e antes de começar o congresso, enquanto eu estava com os pastores ali, veio um outro apóstolo, profeta do Senhor, e me conversando comigo, ele parou e falou assim: olha, Deus está me falando para você continuar a cavar, porque desse poço vai sair muita água. Continue a cavar, cave até as águas brotarem. E eu vejo muitas águas brotando como águas cristalinas. Então não importa o que aconteça, você precisa continuar a cavar, porque desse poço virá muitas águas. E eu guardei aquela palavra no meu coração, ainda não conseguindo discernir tudo isso. E ontem, pela manhã, minha mãe me mandou uma mensagem com o seguinte versículo que está em Isaías capítulo 58, versículo 11. Abra aí na sua Bíblia, Isaías 58, versículo 11. E à medida que você for abrir, dá um glória a Deus. Isaías 58, versículo 11, vou ler na NVT. Diz assim: o Senhor os guiará continuamente, e lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado e como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de casas. Até aí, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido e amado, essa é a tua palavra para nós. E a nossa oração é para que nesta hora o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de todas as coisas. Mas nesta hora, Pai, o que nós queremos é ouvir a tua voz. A tua voz que é como uma voz de muitas águas, então fale aos nossos corações. Nós declaramos desde já que a glória é tua, que o louvor é teu. Toma minha vida nas tuas mãos, ó Pai, eu declaro que de mim nada tenho a oferecer. Me coloco, Senhor, como teu instrumento diante do teu altar. Pai, na condição de servo, e peço, Senhor, usa minha vida mais uma vez. Assim, Senhor, eu declaro que o louvor é todo teu, e nós fazemos isso como a salva de palmas ao teu nome, Jesus. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas nas suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Deus é um Deus que usa muitas metáforas para ilustrar o agir dele nas nossas vidas. Quando você lê a Bíblia, Deus ele compara muitas vezes o agir dele como barro, como vaso, a forma dele trabalhar e dele chamar de vermezinho. Ele compara muitas vezes a nossa vida como uma casa, como um ramo de videira, como árvores. Mas nesse contexto aqui, ele fala ao profeta Isaías, e ele compara a um jardim. E é interessante que quando você vai entender o contexto de Isaías 58, ele está falando exatamente para um povo, uma nação totalmente envolvida na religião, uma nação totalmente envolvida na religiosidade, no sistema de fazer, de acontecer, mas de aparecer, e não em um relacionamento com Deus. Então ele traz ali uma palavra e ele fala para ele: olha, você será como um jardim bem regado, uma fonte que não para de jorrar. O Senhor é aquele quem está guiando e sustentando a cada um de vocês. E eu nessa noite eu quero me atentar àquilo que ele está falando sobre jardim. E o título dessa mensagem é: eu sou o jardim de Deus. Será que você pode dizer: eu sou o jardim de Deus? Amém? No 3. 1, 2, 3. Eu sou o jardim de Deus. Dá uma salva de palmas a Ele se você crê nisso. A palavra jardim, ela, a origem dessa palavra, ela se refere a algo fechado. O jardim não é algo público, normalmente é um jardim privado. Há pessoas que fazem o seu jardim de inverno na sua casa, enfim. E quando eu pensei em jardim, Deus, Ele está falando conosco que Ele espera de mim e de você, que nós sejamos fechados com Ele. Ele deseja ser exclusivo meu e exclusivo seu. Como um jardim fechado, não dá para ter brecha, não dá para ter um espaço, porque se houver uma brecha, se houver um espaço, o inimigo entra e faz a festa. Como um jardim fechado, Ele está falando de exclusividade. E sabe, cara, algo que você precisa entender é que o Espírito Santo, Ele não é uma sensação. O Espírito Santo, Ele não é um arrepio que você vem no culto e fala, meu Deus, estou arrepiado, estou emocionado. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, diga assim comigo, uma pessoa. E como uma pessoa, Ele sente. Como uma pessoa, Ele se entristece. E como uma pessoa, Ele tem ciúmes de mim e de você. Nesse jardim, querido, Jesus é o jardineiro eterno do nosso coração. Jesus é o jardineiro do coração do homem. E Jesus trabalha dentro dos nossos corações. A sua presença é a água viva que nos faz florescer, que nos faz produzir. A semente é a sua palavra que entra nos nossos corações, que é plantada dentro da nossa vida. Só que não adianta ter água, não adianta ter semente se dentro de nós não houver um solo fértil. Ou seja, não houver um jardim fechado se essa semente for roubada. Isaías 58, ele está falando, olha, o Senhor te guiará continuamente. E algo que você precisa entender é que se você estiver firme em Cristo, você será um jardim fechado. Se você permanecer firme no Senhor, você será um jardim exclusivo. Ele estará continuamente com você. Se você está comigo, aplauda Jesus mais uma vez. Como assim, pastor? Se você for um jardim fechado, meu irmão, Ele vai continuar te guiando e te sustentando como a Shemitah guiava os hebreus no deserto. A Shemitah não, a Shekinah guiava os hebreus no deserto. A Shekinah era aquela nuvem de glória que cobria o povo e aquela coluna de fogo que andava com o povo durante a noite guiando e sustentando, era a presença. Então, meu irmão, se você estiver firme em Cristo, se o seu jardim estiver fechado, Ele é aquele que está te guiando e te sustentando. Dia a dia Ele vai estar contigo. Talvez você vai passar por dias maus, dias bons, mas Ele estará contigo. Enquanto aquela nuvem, enquanto aquela coluna de fogo estava com o povo, não lhe faltava pão. As suas roupas não apodreciam, brotava água das pedras e o Senhor os levou para uma terra prometida. Enquanto você for um jardim fechado da parte de Deus, Ele vai te cuidar, Ele vai te sustentar, Ele vai prover todas as coisas que você precisa. Aplauda Jesus! Salmo 121 diz assim, versículo 4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Quando você é um jardim fechado, o Senhor é aquele quem te guia continuamente. Quando você continua lendo o versículo, diz assim: e fartará a tua alma nos lugares áridos. Na NVI diz, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol. Talvez você não esteja entendendo o contexto, mas quando ele está falando numa terra árida, numa terra ressequida pelo sol, aqui o profeta está falando de deserto, numa situação de solidão, numa situação de escassez. Ele é aquele quem vai prover todas as coisas sobre a tua vida. Mesmo no deserto, mesmo na escassez, mesmo na morte, mesmo na má notícia, se você for um jardim fechado, o Senhor, Ele satisfará os teus desejos. Quem está entendendo, fala amém, Jesus. Desejos que você tem, amém ou não? Mesmo passando por um teu deserto, mesmo passando pelas tuas lutas, mesmo passando por um momento de má notícia, de morte, de solidão, de escassez, o Senhor é aquele, meu irmão, que vai satisfazer os teus desejos. Vou dar um exemplo nosso. Esses dias a Laura estava me pedindo um cavalo. Pai, um cavalo, arruma um cavalo. Eu falei, meu, o que eu vou fazer com um cavalo, cara? Não sei nem o que é um cavalo. Não sei nem... eu preciso muito... Começou com essa história aqui. Eu falei, que potro, o quê, pelo amor de Deus? O que eu vou arrumar com bicho? Não sei nem cuidar de galinha de vez em quando. Foge lá uma, sai correndo para pegar, não bota. Aí, o Jefinho viu a grama lá no mato, lá em casa, dessa altura aqui. Outro dia cheguei, estacionei o carro sumiu no meio do mato. A grama tomou. Aí o Jefinho falou assim, pastor, eu vou colocar o meu cavalo para pastar lá. Eu falei, então leva, glória a Deus, que benção, aleluia. E a Laura ficou tão feliz. Só que antes eu falei assim para ela, filha, ora e pede para Deus trazer um cavalo para cá. Você crê? Você crê que Deus pode fazer? Ela falou assim, sim, papai, eu creio. Então ela começou a orar. E meu irmão, o cavalo está lá. Amém? E o cavalo não é meu, o cavalo é do Jefinho. Ainda mandou um saco de milho para tratar o cavalo. Olha que benção, irmão. Dá uma salva de palmas a Jesus. Olha, é assim que Deus faz. Cara, está ali. Fala, filho, olha só que legal. Então, eu procuro o quê? Mostrar para os meus filhos, para que eles possam ter experiências com Deus. E são poucas coisas. Sabe, talvez você esteja enfrentando um momento de adversidade, de dificuldade. E ali, cara, é nesse momento onde Deus, Ele vai satisfazer os teus desejos. Mesmo passando pelo teu deserto, mesmo passando pela tua escassez, é exatamente nessa hora que Deus, Ele vai mostrar a sua fidelidade. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça. Ele vai abrir as portas fechadas. Ele é aquele quem quebra os ferrolhos de ferro. Ele é aquele quem te livra dos laços da morte. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Dá uma salva de palmas a Jesus. Salmo 37, versículo 4, diz assim, deleita-te do Senhor e Ele também concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Cara, quando você é guiado nesse caminho, quando o Senhor te guia continuamente, só que você precisa entender a condição, não é ser guiado na hora que está tudo bom, é ser guiado continuamente, é ter uma continuidade. É fazer com que as coisas funcionem, é não deixar que há uma interrupção, é não ser intermitente. Eu lembro que quando a gente tinha a nossa loja lá, a nossa assistência, um dos defeitos que acontecia muito na praia por causa da maresia, era o equipamento do cliente ficava intermitente. Ora funcionava, ora não funcionava. Lá a maresia, meu irmão, você pega um computador novo, ele vai durar 1 ano e meio, por mais que você cuide. Porque a maresia consome. Você pega uma televisão dessa daqui, pendura lá na sala da tua casa, você mora na frente da praia, e a tua janela fica aberta 1 ano para essa televisão funcionar. Depois ela vai parar, e você vai desmontar, está tudo oxidado lá dentro. Está tudo molhado. A água tem sal dentro dos componentes. E aí é algo difícil de muitas vezes de falar para o cliente, fala, meu querido, está intermitente, ele, cara, eu acabei de pagar, eu falei, cara, mas ó, a hora vai funcionar, não vai funcionar, você quer fazer, estou fazendo aqui, mas vai parar. Algo que você precisa entender é que para que essa condição aconteça na sua vida, eu preciso ser contínuo. E há testes que a gente faz para poder testar a continuidade. Se você colocou um equipamento na tomada e não ligou, é porque não está tendo continuidade daquela corrente. E se não está havendo continuidade do Senhor sendo Deus, o provedor na tua vida, dele sendo o centro, dele te guiando em todo o tempo, como que ele vai ser a provisão? Como que ele em lugares áridos vai prover sobre a tua vida? Agora, quando há continuidade, há milagre. Diga assim comigo, quando há continuidade, há milagre. Mais uma vez, quando há continuidade, há milagre. Talvez você não esteja vivendo o teu milagre, cara, sabe por quê? Porque você perdeu a tua continuidade. Você parou de buscar, parou de orar, começou a ver as lutas e não continuou a avançar. Quando há continuidade, nada vai faltar na tua vida nos lugares áridos. E aí o texto continua falando, olha, ele fortificará os teus ossos. O Senhor fortificará os teus ossos. Ele está aqui falando sobre estrutura, estrutura emocional. Deserto espiritual resseca os ossos. Você fica fragilizado, você fica desanimado, você fica incrédulo, você fica seco, você fica pessimista, você fica murmurador, você fica desprovido de sensibilidade espiritual. Você começa a enfrentar um deserto e o deserto ele vai te desanimando e paralisando a tua vida. Nós humanos, modernos, nós somos desempenhados, orientados, ou melhor, pelo desempenho. Hoje as pessoas buscam desempenho, tudo é desempenho. Vem para cá, arrasta para cima que eu vou te mostrar. Cara, como se conhecesse tudo. Só que, meu irmão, Deus ele não está preocupado com o teu desempenho, meu irmão. Deus ele está preocupado com o teu coração. Às vezes, o ser humano moderno está preocupado pelo resultado daquilo que ele espera. Ele espera algo. E muitas vezes esse algo não acontece. Muitas vezes nós somos movidos pelas notícias na qual nós recebemos. E quando você não recebe notícia alguma? E quando parece que o Senhor ele não traz luz, direção e resposta à tua vida? Por quê? Porque nós estamos murmurando muitas vezes. Nós estamos oscilando muitas vezes entre o choro e a alegria. Tem hora que nós estamos felizes e tem hora que nós estamos tristes. O ser humano ele é muito propenso a desanimar e a se esquecer das coisas. Nós vemos num tempo, meu irmão, onde as pessoas oram tão bem, oram tão mal. E eu falo isso como igreja. Às vezes você está do lado, o irmão está do lado, conta comigo, vamos, vamos. Daqui a pouco, puf, parece que joga aquele pó ninja no chão e puf, sumiu. Eu falo, mas cadê o irmão? Estava tão bem. Estava dizendo que me amava agora, agora eu sou um traste. Cadê? Meu, estava aqui, estava fiel, estava alinhado e puf, sumiu. Nem falou, tchau, obrigado, joinha, até lá. Não, porque as pessoas são movidas a resultado. As pessoas estão ali oscilando nesse tempo de oscilação. E a nossa emoção é muito instável, meu irmão. Como tem gente que muda de comportamento repentinamente. Perde o equilíbrio. Tudo está bem, daqui a pouco tudo está mal. Está feliz, está empolgado, está agitado, quer casar, quer abrir uma empresa, quer começar um projeto e de repente vem uma notícia ruim. E aí ele esquece que quer casar, esquece do projeto, esquece da empresa, esqueceu de todas as coisas. Ou vem uma notícia ruim, ou vem uma palavra contrária, ele começa a se esquecer de tudo. Ele começa a ficar deprimido, ele começa a ficar irado, ele vai do céu ao inferno em 3 segundos. Está lá. Sabe carro, não é? Não é medido de 0 a 100? Né? O cara é uma Ferrari. Do céu ao inferno em 2,5. Acabou. Pastor, vamos lá, vamos fazer. Agora, não estou. Estou prostrado, estou rendido. Meu irmão, a nossa emoção é muito instável. Então, se você baseia a tua vida nas tuas emoções, cara, a tua vida não vai frutificar. Começa a basear a tua vida no teu espírito, amém? Eu não estou falando para você não cuidar das tuas emoções. Se você está passando por problemas emocionais, meu irmão, fala para o teu vizinho assim, nem tudo, mas fala com vontade, nem tudo é demônio. Fala mais uma vez, nem tudo é demônio. Rodolfinho, vem aqui, faz favor. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Às vezes você está lá achando que é um capeta, que é um capeta, que o capeta está querendo te pegar. E, meu irmão, nem tudo é demônio. Às vezes, cara, você vai precisar passar no médico. Às vezes você está com um hormônio desregulado, você vai ter que tomar um remedinho, parceirão. Às vezes você vai ter que mudar a tua alimentação. Às vezes você vai precisar fazer um exercício. Às vezes você vai precisar mudar a tua rotina. Mas você, como um ser demonizador de tudo, tudo é o Satanás. Fala assim, nem tudo é demônio. Às vezes é hormônio. A falta de hormônio. Amém? Tá lá. Às vezes você está colocando muito instável. Então, meu irmão, se está passando por isso, filho, vai se tratar. Vai no médico, vai no nutricionista, vai num psicólogo, vai num psiquiatra, vê o que está acontecendo. Vai lá e fala, senhor, ó, tô assim. Vai lá e fala, filho. O que está pegando? Cara, está pegando assim, tô bipolar. O pastor falou no domingo, foi a culpa em mim. Vai lá e fala, o pastor falou que eu vou de 0 a 100 em 2,5. Mas, cara, seja fiel, vai lá e fala. Cuida das tuas emoções. Às vezes você está numa pressão, num estresse, cara, porque você não vai cuidar da tua saúde emocional. Vive numa rotina, vive numa pressão. Não cuida das tuas emoções, cara. Cara, a tua vida está lá do mesmo jeito. As nossas emoções e as nossas alegrias precisam descansar no Senhor. Às vezes Deus não está agindo na tua vida, sabe por quê? Porque você não está descansando. Deus, ele vai agir no descanso. Eu aqui de tanto Igor fala, pastor, vamos treinar. E o que eu mais gosto do treino, ele já sabe, é a massagem que ele faz em mim no final. Glória a Deus. Era só uma vez na semana, agora comigo é todo dia que eu vou treinar. Ele vai lá, pastor, deixa eu estralar aqui, glória a Deus. Só que, algo que ele fala quando você está fazendo um exercício, é o seguinte. Ele fala, pastor, você vai correr, vai acelerar, mas agora eu vou te dar um tempo de descanso. Porque mesmo no treino você precisa de descanso. Para o teu corpo ser renovado, você precisa do descanso. Deus estabeleceu um dia para que você descanse. O descanso é para que você tenha ideia, para que a tua criatividade aflore. Quer ver, meu irmão, eu toco a minha vida totalmente sem criatividade é quando eu não descanso. Quando a minha cabeça está a mil, eu posso abrir a Bíblia, eu posso virar de um lado para o outro, posso fazer tudo, orar, jejuar, subir no monte, meu irmão, enquanto eu não descansar, parece que Deus não fala. Aí quando você está descansando, está relaxado, a tua mãe te manda dois versículos e sai uma palavra. Mas às vezes você abre a Bíblia, você jejua, você acha que o capeta está roubando a tua mente. E cara, não é o capeta, é o descanso. Cara, vai descansar. Você está tão preocupado com agenda. E eu estou entendendo isso. Tem dia em casa que eu deixo meu celular no silencioso e eu não quero ouvir um pio do WhatsApp. Agora eu aprendi, tem um botão lá que tira todos os barulhos. Mas agora fica tocando e tem dia que eu esqueço ele lá. Tem dia que eu chego em casa, agora é 7 horas da noite e desligo o celular, só vou ligar no outro dia. Porque senão a mente, o coração, ele não descansa, porque a nossa emoção é muito instável. Ora a gente está empolgado, ora não. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diga assim para o teu vizinho: mesmo no deserto, na tribulação, se você for um jardim fechado, a tua estrutura será forte. Você será otimista, alegre, animado, adorando ao Senhor e dando graças. Meu irmão, tudo aquilo que você precisa é ser um jardim fechado na presença do Senhor. Se você for um jardim fechado onde Ele tem exclusividade na tua vida, Ele é aquele quem vai cuidar da tua vida, Ele é aquele quem vai ministrar o teu coração. Mas quando o jardineiro cuida da sua vida, mesmo no deserto e no meio da tribulação, da perseguição, da miséria e do pecado, aquele deserto se torna um oásis, um manancial de águas vivas. Mesmo no teu deserto, se Ele está cuidando de você, Ele vai trazer o alívio, o refrigério e o consolo. E é o que Ele diz no término do versículo 11: e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Fala para o teu vizinho assim: Deus te chamou para ser um jardim fechado. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Meu irmão, quando Deus criou o jardim para o homem viver, aquele jardim era perfeito. Não havia maldade, não havia sofrimento. Não havia dor, não havia espinhos, não havia pecados. Mas então o homem resolve pecar e teve que sair do jardim. Por causa do pecado, aquele homem foi expulso do jardim. por causa do pecado, ele não pôde ficar ali, mas pelo sangue de Jesus, o homem voltou a ter acesso exclusivo à presença de Deus. O homem foi expulso da presença, mas Jesus, ele veio depois lá na frente, e através do sacrifício do sangue de Jesus, ele nos conecta novamente a esse jardim. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Quando você estiver perto, dependente e entregue ao Senhor, a torneira do céu estará aberta sobre a tua vida. Ele começa a regar todas as áreas do teu coração. Ele começa a suprir todas as tuas necessidades. Quando você está perto do Senhor, não vai faltar unção. Ele vai restaurar aquilo que foi destruído. O que, que você está preocupado? O que foi destruído? A tua vida profissional, a tua vida ministerial, a tua família, a tua saúde. Se você estiver perto do Senhor, Ele passa a restaurar tudo aquilo que um dia foi destruído. Quem está comigo fala amém, Jesus. Isaías capítulo 51, versículo 3 diz assim: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará do seu deserto como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Terão gozo, alegria, e se achará nela ação de graças e voz de melodia. Deus quer fazer do vazio, do estio do seu coração, um jardim da presença dEle. Então, meu irmão, não espere e não confie em pessoas. Sabe por quê? Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te frustrar. Pessoas vão se esquecer de você. Há uma frase que diz assim: crie qualquer coisa, menos expectativa. Quer ver? Quem aqui já se frustrou por causa de alguém? Levanta a mão. Você se frustra com as pessoas. Então, cara, não crie expectativa. Pessoas vão te trair, pessoas vão te decepcionar, mas o Senhor é a tua consolação e nele é refrigério. Dá uma salva de palmas a Ele se você crê nisso. Ele é a tua promessa, Ele é a tua alegria, Ele é o teu perfume, Ele é a tua melodia. Então se alegre no Senhor. Ah, mas pessoas, mas isso, meu irmão, se você se mover às pessoas, você nunca foi movido por Deus. Enquanto você se move por pessoas, você nunca foi movido por Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra que você precisa guardar no teu coração não é a palavra de pessoas, mas a palavra que você precisa guardar no teu coração é a palavra de Deus. A palavra que você precisa esconder dentro da tua vida não é as promessas de pessoas, mas as palavras de Deus. Quantas pessoas fizeram promessas para mim? E cadê? Quantas pessoas fizeram promessas, pastor, conta comigo, e cadê? Por isso, meu irmão, você não tem que se mover nas palavras de pessoas, você precisa se mover naquilo que Deus falou ao teu respeito. Pessoas podem te frustrar, pessoas podem te decepcionar, mas o Senhor, Ele nunca te frustrará. Algo que você precisa entender: como você é o jardim, como nós dizemos, mas a igreja também é o jardim do Senhor. O jardim de Deus é a igreja, e o jardineiro é Jesus. E pessoas em pecado não conseguem ficar no jardim. Por que que você vê muitas pessoas que saem da igreja, saem falando mal? Ah, eu não gostei, o pastor é muito duro, ah, a mensagem é muito isso, ah, a pastora então, ah, eu não gostei porque lá é assim. Na verdade não, cara. Muitas vezes as pessoas não permanecem por conta do pecado nas suas vidas, porque a igreja é um jardim. E se o jardineiro é Jesus, quando ele vê o pecado, ele fala: cara, não dá para você ficar. Lembra que Adão foi expulso do jardim? Porque no jardim de Deus e pecado não combina. As pessoas se afastam, por quê? Porque muitas vezes estão carregando pecado dentro do seu coração e culpando Deus e o mundo. Sempre alguém é o culpado. E é tão interessante, porque sempre alguém é o culpado, mas a pessoa nunca é o culpado. E olha a vida de todo mundo que ela culpou, a pessoa está avançando, mas a vida dela está uma desgraça. A pergunta que eu te faço, não precisa ser espiritual, em igreja, será que quem é o culpado? Comece a olhar, como diz aqui o Misael, parafraseando a mim: contra frutos não há argumento. Então começa a orar, olhar para a vida dessas pessoas. Em todo jardim, mesmo no jardim chamado igreja, todo jardim, existem espinhos. Esses dias arrumei uma roçadeira lá, porque o mato estava muito grande. O Jefinho fez propaganda enganosa, o cavalo dele só comeu um pedaço lá. Não comeu tudo, achei que o bicho ia comer tudo em 2 dias. Mas não comeu. Eu falei, esse cavalo aí, não sei não, viu? Falei, mas não sei o que está acontecendo com esse cavalo, não. Comprar um cabrito, tia Ju, vou arrumar um cabrito agora também. Falei, meu Deus do céu, falei, esse cavalo aí, não sei o que está acontecendo. Aí tive que arrumar uma roçadeira. E aí eu coloquei meu uniforme para roçar. E aí eu estava lá, a hora que eu entrei no mato, meu irmão, mas tinha uns 1.275 espinhos na calça. E vi um que pulou até inflamou aqui a perna. Falei, meu Deus do céu, mas que espinho do Satanás. Tava ali, no quintal. Sei lá, diz o vizinho lá que é dedo, unha do capeta. Sei lá, falei, tá amarrado em nome de Jesus. Falei, que capeta que bate em retirada. Ele falou assim, foi lá, viu? Unha do Satanás. Falei, Deus o livre, cruz credo, ave Maria, sai fora. Sai de ré. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso pra cá? Aqui na minha casa tem unha do capeta, mas eu acho que o capeta tocou, que deu uma inflamada aqui na perna, moço. Entrou o tamanho do espinho, rapaz. Falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá arrumando? E é o que você precisa entender, cara, é que mesmo a igreja sendo um jardim, a igreja também tem espinhos, e os espinhos servem para nos tratar. Os espinhos servem para sabermos onde nós podemos colocar as mãos. Às vezes tem gente na igreja, cara, que existe ser humano na igreja que vai te machucar. É um crente espinho, mas também você está colocando a mão onde não deve. Está chegando de um jeito lá, é o irmão, está lá com espinho. Quando você vê lá uma flor bonita tal, você não pega nela em qualquer lugar, você tem que olhar. Porque muitas vezes você está tocando no espinho, meu irmão. E há pessoas que vão te machucar. E quando, meu irmão, você vê pessoas assim, você não tem que cortar. Você precisa aprender a conviver com elas, sem se machucar. Um é diferente do outro. Você pega lá uma roseira, ela é linda, brota uma flor linda, maravilhosa. Mas se você não tomar cuidado, tem um espinho. Você vai olhar lá, de repente, uma flor está lá linda, cheirosa, perfumada, mas você vai na empolgação e coloca lá e vai ter um espinho. E às vezes, só porque a pessoa está anos na igreja, você está falando, oh, o cara é de Deus, a pessoa é de Deus. Você vai falar alguma coisa e a pessoa não está num dia legal. Porque tem gente que passa por problemas. São seres humanos também. E às vezes vão falar alguma coisa que vai te machucar. Agora, meu irmão, entenda isso. E você não tem que se isolar. Não, eu não vou mais para a igreja. Eu me feri. E aí? Se feriu, meu irmão? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se feriu, vai e pede perdão, irmão, me senti assim e tal. E glória a Deus. Agora não dá para você viver no ostracismo. Viver no mundo da lua. Ah, não. Cara, pelo amor de Deus. Pessoas vão te frustrar, pessoas vão te decepcionar. Jesus, meu irmão, montou um time de 12. E um traiu. Falou, se Jesus, cara, traiu. Moisés, libertando lá quase 1,5 milhão de pessoas do Egito. O irmão de Moisés e a irmã de Moisés começa a se rebelar contra ele. Miriam, olha, o que é isso? Você acha que Deus só fala com você e comigo? Não. Arão vai no embalo. Os filhos de Coré aprontam contra Moisés. E o que acontece? A terra engole. Miriam toma uma lepra. Agora você precisa entender que as pessoas estão no meio desse jardim. São flores. E muitas vezes vão ter espinhos também. Amém ou não? Então começa a saber conviver com as pessoas. No jardim tem espinhos, mas você precisa aprender a conviver. Jesus, ele é o bom jardineiro. João capítulo 20, versículo 15 diz assim. Disse ele à mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Essa é uma passagem quando Jesus estava ali, já no túmulo, aqui nesse texto havia ressurreto, e Maria Madalena chorava entristecida no túmulo de Jesus, porque o corpo havia sumido. E ela foi lá, ver lá o que tinha acontecido com o corpo de Jesus, e de repente Jesus não está lá, então ela começa a chorar. Ela estava ali velando o defunto, algo que já havia morrido faz tempo. E tem muitos irmãos que muitas vezes não conseguem reconhecer que Jesus ressuscitou, que venceu e fica velando defunto na porta do sepulcro. Para, sai dessa vida de sepulcro, meu irmão. O teu Jesus já venceu a morte, já venceu a dor. Começa a olhar para um Jesus ressurreto. Maria Madalena sabia das palavras, Maria Madalena sabia da promessa, mas ela estava lá no sepulcro chorando. Eu não sei qual é o lugar de morte que você se encontra hoje, mas para de zelar o defunto, meu irmão. Começa a dar o brado da tua vitória. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, uma salva de palmas. Está lá velando o defunto. Ai, meu Deus, morreu, eu não aguento mais. Dá um brado da tua vitória. Meu Deus, eu não posso viver isso, eu não vou aguentar isso sobre a minha vida. Mas naquele contexto, Jesus ali aparece e ela não reconhece. Ela achou que estava falando como um jardineiro. E eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para você que nessa noite Deus vai se apresentar para você como um jardineiro. Aquele que vai cuidar de você, aquele que se for necessário vai te podar, aquele que quer cuidar da tua vida, que quer tirar você desse velório, dessa tristeza e desse cheiro de morte, colocar em você um novo ânimo, te dá alegria. Quando Deus ele te leva a um jardim, você precisa entender que Deus, o que Deus quer extrair desse jardim? O que Deus quer trabalhar? Você é o jardim de Deus, mas como um jardim, você tem que entender que Jesus é o jardineiro. A igreja é o jardim. Mas o que Jesus quer extrair desse jardim? Cantares capítulo 4, versículo 14 diz assim: levanta-te vento, vento do norte, vento, vento do sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Ah, entre o meu amado no jardim e coma os seus frutos excelentes. O que Deus quer extrair do teu jardim? Você é o jardim de Deus. Fala para o teu vizinho, você é o jardim de Deus. E o que Deus, o que Jesus como jardineiro quer extrair desse jardim? Ele deseja extrair desse jardim os melhores frutos. Ele deseja extrair desse jardim o trabalho para o reino. Nós fizemos uma reunião de obreiros e nós anunciamos na internet. Nós anunciamos nos grupos, nas células. E sabe o que me espanta? Em ver pessoas que querem ver o avanço do reino de Deus não estando numa reunião para te preparar, para te envisionar, para se tornar um obreiro, um oficial nessa casa. Alguém que tem uma chamada e que Deus vai permitir com que você cumpra a tua chamada nessa terra. Um jardineiro, ele entra nesse jardim querendo ver aquilo que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Qual que é o teu fruto? Qual que é o teu talento? O que você faz de bem? Sabe cantar? Sabe tocar? Sabe dançar? Sabe apertar botão para ficar lá na mesa de som? Para ficar na iluminação? Sabe cuidar de criança? Sabe fazer uma comida? Sabe ficar numa porta? Sabe cumprimentar alguém? Sabe dar um sorriso? O que você tem de bom? O Senhor, ele te chama para um jardim. Ele busca extrair do jardim aquilo que você tem de melhor. Ele busca extrair desse jardim as vidas, a sua mudança de caráter. E mudança de caráter está lá em Gálatas capítulo 5, 22, que é o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida. O que o Senhor busca extrair desse jardim? Os pólens das, o pólen das flores lançado no vento. O que é o pólen das flores lançado no vento? É o teu evangelismo. É você lançando a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Uma hora ou outra você não sabe o que você está lançando. Uma hora ou outra aquela pessoa vai estar na igreja, vai produzir frutos. E vai falar, olha, hoje eu estou aqui. Você não sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes você está ali, meu irmão, evangelizando. Uma hora vai produzir fruto. Você não sabe. A abelhinha, ela vai pulando de flor em flor. E daqui a pouco ela pula ali e ela vinga, ela poliniza. E daqui a pouco ela vai gerar aquele fruto. O que o Senhor, ele quer extrair desse jardim. Deus, ele quer extrair do teu jardim os melhores frutos. Deus, ele quer extrair do teu jardim os melhores aromas. A palavra do Senhor diz que a oração, ela deve subir como incenso agradável. Então, todas as vezes que a Bíblia está falando sobre oração, a oração para Deus, ela tem como se fosse um cheiro, ela sobe para Deus como um incenso agradável. O Senhor, ele busca extrair do seu jardim os melhores aromas, a tua oração, a tua intimidade com Deus. E num tempo onde ninguém mais valoriza, o Senhor, ele está nos chamando para um tempo de intimidade. Essa palavra sobre o jardim de Deus, um jardim secreto, um jardim fechado, um jardim onde talvez ninguém vai estar vendo, mas vai ser ali o teu momento com Deus. Enquanto eu estava lá em Santos, no congresso, teve um dia que eu tirei a quinta-feira de tarde para poder dar uma volta com alguns amigos meus que estavam lá de BH na conferência. E ali eu levei eles em alguns pontos da cidade. mas eu levei no meu monte particular, que foi o meu jardim secreto, por pelo menos 2 anos. Levei eles ali e falei assim: aqui nesse monte, nesse jardim secreto, eu orei todas as sextas-feiras do ano de 2006. No ano de 2007, eu fiz um propósito de subir nesse monte 40 dias ininterruptos, e eu subi nesse monte 40 dias ininterruptos. Então, se você está vendo aqui alguma coisa depois de, sei lá, quase 15 anos, 16 anos, foi porque um dia eu precisei entrar num jardim secreto com Deus. O pastor da igreja de São Vicente me chama e falou: Rafinha, vem pregar aqui, cara. Nós temos curso de líder junto em 2005. E de repente lá ele foi me apresentar e falou assim: poxa, eu lembro, e estava lá o presbítero dele que também fez curso com a gente. E falou assim: eu lembro quantas vezes a gente ia lá subir no monte, cara, e você estava lá, Rafa, a galera estava lá. E eu falei assim: olha, hoje vocês estão aqui vendo uma igreja linda, estabelecida, que é a igreja de São Vicente, mas é porque alguém tinha o seu jardim secreto, o seu monte particular com Deus. Você quer viver um tempo novo com Deus? Entra num tempo de intimidade com Ele. Dá uma salva de palmas se você está comigo. É, o monte não era do lado da minha casa. Sei lá, era... chegou a ser 30, depois uns 15 quilômetros, né? Tava lá. Até em vez de ir de bicicleta, meu irmão. Você vê o grau para subir aquele monte lá? De bicicleta, irmão. De bicicleta. Eu saí da faculdade e não dava para ir pedalando. Não tinha marcha que nem é aqui. Fui empurrando. Teve um dia que eu subi com a minha bisa ungida, com um na garupa. Não subiu, irmão. Você imagina de bicicleta. Mas era algo que eu estava construindo no meu secreto com Deus. E o que Deus, meu irmão, Ele deseja extrair do teu jardim? O teu sacrifício. A subida naquele monte, sim, foi para que eu tivesse um secreto com Deus. Mas foi o meu sacrifício. Deus não está fácil, sacrifício de tempo, de sono, de disposição. Só que, meu irmão, tudo aquilo que você coloca diante do altar do Senhor, Ele nunca te devolve do mesmo jeito. Tudo aquilo que você apresenta ao Senhor, Ele nunca te devolve vazio. Eu subi naquele monte, orei e pedi uma esposa. Olha a recompensa de Deus para a minha vida. Orei e pedi uma esposa, não, pedi uma família. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos. Subi naquele monte orando pela minha vida ministerial. Hoje eu estou aqui com uma igreja, cuidando de vocês. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? O teu jardim secreto, ele tem que ter sacrifício, tem que ter as tuas ofertas. Senhor, o que você vai me apresentar? O Senhor, Ele visita o teu jardim para receber a tua oferta, a tua entrega. O que o Senhor espera extrair do teu jardim, meu amado? Lindas flores. Flor fala sobre pureza, santidade, sensibilidade, alegria, vida, mansidão, obediência. É exatamente isso que Deus, Ele quando entra no teu jardim, Ele quer recolher a tua obediência, a tua fidelidade, a tua sensibilidade, a tua santidade. Santidade, meu irmão, é muito mais do que não sair aí pegando um monte de gente. Ah não, pastor, mas o meu filho é jovem, ele e daí que ele é jovem? Eu também fui jovem e me santifiquei, me guardei. E nem por isso, meu irmão, fui uma outra opção aí, se é que vocês me entendem. Tem 2 filhos no currículo. E aí? Ó, tá ligado, né? Tá aí. Ah, pastor, mas eu não aguento. Não aguenta, não aguenta porque não é homem. Não aguenta, sabe por quê? Porque você tá fortalecendo a tua carne, não tá fortalecendo o teu espírito, o teu espiritual. As mesmas dificuldades que você passou, eu também passei. Só que eu tô aqui como uma autoridade subindo nesse altar e tá falando assim: eu passei, sobrevivi, não morri. E você, pai, mãe, quer facilitar pro teu filho? Ô, pelo amor de Deus, cara. O que o Senhor, Ele vai subir em você? Ah não, eu não estou conseguindo esperar, O que você quer da tua vida? O que você quer construir? Qual o fundamento que você vai construir a tua vida? Que certeza que você tem, filha, para um cara que não te respeita, não te honra? Que certeza, filho, que você tem para uma menina que deita com você? Se ela não foi nem fiel a Deus, vai ser fiel a você? Daqui a pouco, por tempo passa, você ganha uma gaia aí na tua vida. E depois, vai pastor, estou chorando aqui, está chorando porque não construiu sobre o fundamento correto. Aquilo que Deus espera sobre a tua vida, meu amigo, é a tua pureza, é a tua santidade, é a tua sensibilidade, é a tua vida no altar com Ele. Ele é o jardineiro e Ele entra no teu jardim na expectativa de extrair coisas boas, fruto. Cadê os teus frutos? Oferece para Deus os teus frutos. Ainda que, meu, em dificuldade, mas Deus, esse aqui é os meus frutos. Caim ofereceu os frutos, Mas o problema não foi os frutos que Caim ofereceu, mas a motivação em oferecer aqueles frutos. Quando a motivação é verdadeira, meu irmão, Deus ele não está olhando para o teu sacrifício, mas ele está para o tamanho do teu sacrifício, mas ele está olhando para o tamanho da tua entrega e da tua motivação. É isso que você quer? É isso que eu vou fazer na tua vida? Quando há verdade, quando há entrega, quando há todas as coisas, Deus ele trabalha de maneira sobrenatural na tua vida. Outra coisa, se você é o jardim de Deus, você tem destruído as ervas daninhas pela raiz. Porque não adianta, se você não destruir as ervas daninhas, ela vai crescer novamente. Como está o teu jardim? Talvez o teu jardim, cara, está abandonado. Talvez o teu jardim está lá cheio de ervas daninhas. Tem gente que guarda os espinhos e guarda as ervas daninhas. Está guardando ódio no teu coração, guardando vingança, guardando mágoa, guardando rebeldia, guardando ciúme, inveja, vícios, medo, maldade, malícia, orgulho, soberba. São ervas daninhas e o pecado ele vai sufocando o teu coração. E se a ervas daninha não deixa com que os frutos bons venham nascer na tua vida, quando a erva daninha, meu irmão, ela sufoca e o fruto ele não cresce, o fruto não aparece. Tem gente que está guardando as ervas daninhas. Ai, meu Deus do céu. É aquela mulher lá que guarda lá o do marido. Diz que mulher tem a lembrança do tamanho de um elefante, né? Ah, mas você, em 1997, você me magoou. E você está aí, filha, 30 anos depois, guardando uma mágoa no teu coração. Uma ferida. Libera esse perdão. Ah, pastor, mas você não sabe, meu irmão. Não sei, mas quem está sofrendo é você, filho. Quem está sofrendo é você, filha. Tem gente que a sua vida é um terreno baldio. Em vez de ser um jardim, é um terreno baldio. É cheio de lixo. É cheio de praga. A vida dessa pessoa está uma desordem, cheia de sujeira. As coisas estão fora do lugar. As coisas estão esquecidas. Tem terra, tem areia, tem pedra, tem sofá velho, tem tudo lá. Pneu, está tudo errado, cheio de erva daninha. Não tem iluminação, não tem água. O que você está fazendo com o teu jardim, filho? Você é um jardim. Meu, se levanta. A tua vida está um terreno baldio, está tudo fora do lugar. Então para de querer aparecer para Deus e coloca a tua casa em ordem. Deus ele não está ligando, cara, para as tuas habilidades, para o teu ministério, se a tua casa está uma bagunça, se o seu terreno está baldio, se não tem água, se não tem iluminação, se não tem fruto. Coloca em ordem a tua casa, para que depois Deus ele faça algo novo e poderoso na tua vida. Quando você entende isso, meu irmão, Deus ele vai trabalhar. Agora, se o teu terreno está lá, é um terreno baldio, sujo, acumula bicho, sujeira. Daqui a pouco nesse terreno que está baldio, aí o capeta vai crescer, o bicho do Satanás vai crescer. Por quê? Porque está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar. Está cheio de podridão, está cheio de sujeira. Num terreno baldio as árvores frutíferas não vão crescer. Não tem proteção. Falo ou não falo? Ah não, deixa quieto. Falo ou não falo? Tem irmã, tem irmão que está fazendo do seu coração um terreno baldio. Qualquer um tem acesso ao teu coração. Qualquer um entra na tua vida. Só porque é bonitinho, só porque é bonitinha. Só porque tem dinheiro. Só porque é do estilo. Só porque é o teu número. Eu não quero saber se é o teu número, se tem estilo. Eu quero saber se é o homem ou a mulher de Deus para a minha vida, cara. Agora, coloca um muro no teu jardim. Qualquer um vai ter acesso? Qualquer um vai entrar para fazer o que quiser nesse coração? Para ser um depósito de sujeira? Quando você era muito louco no mundão, você entrava num terreno baldio para dar um tiro de cocaína, para usar droga escondido, para fazer o que não presta, para mocar os teus bagulhos para ninguém pegar. Quando você é um terreno baldio, meu irmão, todo mundo tem acesso. E o que você tem permitido entrar no teu coração? Será que não está na hora de você organizar o teu coração? De você limpar, de colocar uma proteção? Todo tipo de entulho está entrando, meu irmão, na tua vida. Às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, filho, dá vontade de falar, filha, você é um jardim. Olha o entulho, o entulho, o encosto, o satanás que está entrando aí. Misericórdia. O jardim, ele precisa ser fechado. Diga assim, o jardim, ele precisa ser fechado. Quando o jardim é fechado e Jesus tem acesso a esse jardim, ele é aquele quem abre todas as portas que você precisa. Dá uma salva de palmas a ele se você crer. o teu jardim precisa ser fechado. Talvez você fale, ah, o pai abandonou, a minha mãe não me deu carinho, não me deu educação. Foi criado na marginalidade, numa família desestruturada, desequilibrada, onde aprendeu a viver guardando mágoa no coração. Não, eu sou assim, né? Planet Hemp, eu sou assim porque eu fumo maconha. Eu sou assim porque eu vivi na marginalidade. Eu sou assim porque minha vida é desse jeito. Porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu sou assim porque tudo é desse jeito. Porque a minha família é desestruturada. E talvez, meu irmão, essa foi a tua realidade como consequência. Hoje você tem a vida de ponta cabeça. Desequilibrada, cheia de vício. Sem estrutura emocional. Uma vida, estrutura emocional fraca. Vive no pecado. Um coração, um verdadeiro terreno baldio, cara. Cheio de entulho. Agora é o momento de você deixar o jardineiro entrar. Entra, Senhor, no meu coração. Entra na minha vida. Arranca aquilo que não presta. E você vai ver, cara, que muitas vezes, na hora que ele vir arrancar o que não presta, esse terreno baldio vai até valorizar. Está aqui o Leandro, corretor, lá. Você pega um terreno baldio, agora faz um terreninho muradinho, pintadinho. Vende ou não vende? Se quiser vender, vende ali com o Leandro, ali, ó. Vai lá, procura ele. Eita glória, lá. Já era. Agora você chega lá, o terreno está todo esburacado, bagunçado, de qualquer jeito, cheio de entulho. Arruma o teu coração. Você está aí, filha, desencalhada, nada anda na tua vida. Ai, pastor, não é porque não tem homem não, é porque o teu coração está um terreno baldio. Você está aí, filhão, porque o teu coração está um terreno baldio. Quando você colocar a casa em ordem, quando o jardineiro entrar, deixar-te lindo, eu rasgo a minha Bíblia se ele não chegar cacheirosa. Tá louco? Ela vai olhar e falar assim, meu Deus, um homem de Deus, que nem esse. Olha que jardinzinho lindo. Nossa, estou passando aqui, olha que cheirinho da presença. Aleluia, glória a Deus. Parece que eu vou ficar por aqui. Vai atrair a gata, vai atrair o varão, filho. Agora você com esse terreno baldio aí, tudo largado, cuida da tua vida. Aqui em Pouso Alegre tem o ditado de que o pastor que escolhe as varoas na igreja Bola de Neve para quem vai casar. Tem aí, rola aí esse dito popular, essa, sei lá o que que fala. Não é, filha, que se é meu filho, eu quero que ele viva o melhor. Se é minha filha, eu quero que viva o melhor. E por se viver o melhor, se você quer aceitar qualquer coisa, então aceita, o B.O. é teu. Eu já disse, eu nunca obriguei ninguém a casar. E nem vou obrigar, quer casar, casa. O problema é teu. Agora, dá uma olhadinha, o que eu vou mostrar é o seguinte, olha o terreno que você está arrumando. Esse terreno tudo torto aqui, sem topografia, horrível esse terreno aqui, rapaz. Arruma um terreninho meio pá, tal, não é essa topografia que você está pensando aí. Amém, varão? Misericórdia. O irmão pastor, ela tem uma topografia, parece um instrumento de 6 cordas que toca na igreja. Pastor, que topografia, não é essa topografia que eu estou falando. É a topografia do coração, o coração tem que estar alinhado com a vontade de Deus, parceirão. Aí você está pensando nessa topografia terrena, você arruma a topografia terrena que daqui a pouco acaba com a tua vida. Que daqui a pouco a tua vida está um caos. Sabe por quê? Porque você tem olhado para os valores desse mundo e não olhado para os valores eternos. Começa a consertar, você é um jardim de Deus, cara. O jardineiro, ele quer transformar esse terreno baldio nessa noite. Quer tirar todo esse lixo que está no teu coração e transformar num jardim maravilhoso. Ele quer, depois que esse jardim estiver pronto e maravilhoso, ele quer entrar nesse jardim para ter um relacionamento com você. A palavra do Senhor diz que todo final da tarde, o Senhor visitava Adão naquele jardim. Para ter o quê? Para ter relacionamento, para ter intimidade, para conversar. Quando você conserta e coloca em ordem o teu jardim, o Senhor, ele vem para ter um relacionamento poderoso contigo de intimidade. Então abre o teu coração nessa noite. Fala, Jesus, tu és o jardineiro, então entra aqui, trabalha na minha vida. Trabalha no meu coração. Eu quero ser esse jardim. Eu quero ser esse manancial de águas vivas. Eu quero o Senhor ser restaurado. Talvez você tenha olhado para a tua vida e tenha identificado áreas. Pastor, eu estou com o meu muro sem proteção, com o meu terreno sem proteção. Então, meu irmão, limpa esse terreno e coloca uma proteção. Vai lá. Pastor, eu não sei, de repente, pastor, mas eu não consigo. Meu irmão, vai de emergencial, mete um tapume lá, mete uma cerca, mas faz alguma coisa. Até a hora que Deus te der estrutura para que você possa fechar da maneira como esse terreno deve ser fechado. Para que ninguém entre, para que ele possa habitar na tua vida. Quando o Senhor, ele entra nesse jardim, ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida. Você é o jardim do Senhor. fala para o teu vizinho, você é o jardim do Senhor. Então deixa Ele trabalhar na tua vida, meu irmão. Como um jardim, Ele vai cuidar de você. Ele tem promessa sobre a tua vida. O Senhor o guardará continuamente. Ele lhes dará água quando estiverem com sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas nas suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de casas. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Outro dia, conversando com um cowboy, ele falou assim: ô pastor, o que tem de mais precioso num terreno, num pedaço de terra, é se tem água. O Senhor está falando aqui nessa noite, você será como um jardim fechado, regado. Você terá uma fonte que não vai parar de jorrar. Ele está falando uma palavra dessa ao teu respeito, cara. Agora, o que você está fazendo com a palavra que Deus está te dando? Está entulhando essa fonte? Está entulhando a tua vida? Está depositando lixo? Tanto talento? Cara, deixa eu te falar, eu não teria coragem de oferecer os meus filhos para morrer por alguém. Eu preferia me colocar no lugar dos meus filhos. E mesmo assim, se fosse qualquer um, meu irmão, não iria morrer, não. Não. Olhando assim, pensando bem, sei nem se pela mulher eu morria. Tô pensando bem aqui, ó. Falo, ó, tô pensando aqui, né? Será que eu vou ou não vou? Né? Claro que por você eu morreria, né, meu bem? Ó, jardim fechado. Né? Agora, Deus, Ele enviou Jesus, o seu filho, para morrer na cruz por você, porque ele viu na tua vida potencial. Ele viu na tua vida que você não é qualquer um. Ele viu que você é exclusivo. Agora, o que você tem feito com o jardim, com o sacrifício de Jesus por você? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. O Senhor te guiará continuamente. Ele lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Você é o jardim do Senhor. Você é o jardim do Senhor. Você é um jardim do Senhor. O Senhor te guiará continuamente. Como é que está a tua vida? Um jardim fechado de Jesus? Ou um terreno baldio? Quem tem orientado a tua vida? O Senhor ou qualquer um? Você vive em função de quem? Ou do quê? Eu não sei como é que está o teu coração, mas o jardineiro sempre encontra um jeito de restaurar até mesmo uma árvore. Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus frutos e os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma nova planta. Como é que está a tua vida? Talvez você fale assim: pastor, eu entrei em todas as condições, meu terreno está fechado, está aberto, o meu terreno está sujo, o meu terreno está destruído, o meu terreno está completamente arruinado, está cheio de bagunça, eu deixei o meu terreno baldio, eu tirei a proteção, eu não te coloquei no centro da minha vida, e hoje está tudo destruído. Mas nessa noite Ele está te chamando: filho, eu quero entrar nesse jardim, eu quero entrar sobre o teu coração. Como é que está a tua vida? Ele é o jardineiro. Você é o jardim do Senhor. Talvez você está nos assistindo pela primeira vez, veio a esta casa como um visitante. Segunda, terceira vez, eu não sei. E talvez a tua vida esteja um caos. Mas nessa noite, Ele como um jardineiro, Ele está batendo a porta do teu coração e falando: filho, eu quero entrar. Filha, eu quero entrar. E se eu entrar, eu posso mudar a tua história. Se eu entrar, eu posso mudar todas as circunstâncias. Porque não há nada impossível que eu não possa fazer, diz o Senhor. Se você deseja fazer uma aliança com Deus, permite que Ele entre no teu coração. Aí no teu lugar eu quero fazer uma oração com você. Se esse é o seu desejo, repita comigo assim, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Nessa noite eu faço uma aliança contigo. Escreve o meu nome no teu livro e que eu possa avançar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma essas vidas que fizeram essa oração nessa noite. Guarda cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que cada um possa produzir frutos. Nós oramos, ó Pai, para que cada um possa realmente dar acesso, para que o Senhor possa arrancar as ervas daninhas, arrancar os entulhos, arrancar a sujeira. E assim, Pai, cuidar do nosso jardim. Há tanto potencial em nós, há tanto potencial nessa igreja. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós dizemos, ó Pai, o Senhor, como jardineiro, tem acesso completo aos nossos corações. Fica à vontade, eu oro e abençoo essas vidas. Em nome de Jesus, se você está comigo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Se coloca de pé, igreja. Lá atrás nós temos os irmãos boas-vindas, eles estão com uma prancheta. Se você de repente nos visita, fez essa oração, principalmente você que fez essa oração, deixa um contato com a gente. Nós queremos se disponibilizar, o endereço de célula, te indicar para uma célula, para que você seja cuidado, direcionado, apacentado, e para que você cresça e produza muitos frutos. Feche os teus olhos, igreja. Ele é o Senhor do teu coração, Ele é o Senhor da tua vida. Talvez você tenha identificado essa palavra no teu coração. Talvez você não cuidou do teu terreno como deveria cuidar. Talvez você permitiu que Eva daninha, ela crescesse. E às vezes ela cresce no meio da distração. Ela cresce. Crescimento da grama, do mato, ela está lá. Talvez você deu tanta atenção a uma determinada área que de repente aquela erva daninha cresceu, aquele espinho está ali. Talvez você não entendeu que apesar de você ser um jardim de Deus, Deus Ele também te inseriu num jardim chamado igreja. E na igreja há pessoas que não são perfeitas, são imperfeitas como eu e como você. São pessoas que sentem dores. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital. E ninguém vai ao hospital quando está tudo bem. As pessoas vão ao hospital quando estão em dor. E normalmente nós buscamos a Jesus, nós vamos à igreja quando estamos em dores. É uma vida de vício, é uma vida de dor. É para buscar um alívio, é para buscar uma palavra, é para buscar um consolo, um refrigério. E nessa daí muitas vezes a gente olha para alguém e de repente a gente toca em alguém que está ferido e essa pessoa grita, essa pessoa também tem um espinho, porque é uma pessoa que também está em dor. Ah, pastor, mas ela está mais tempo do que eu. Você não sabe qual é a dor dela. De repente você está só com uma dor de estômago e de repente ela está com uma fratura exposta. Os dois estão em dores, mas numa emergência, aquele vai receber mais cuidado e mais atenção. Não que você não mereça, mas Deus está nos chamando para reconstruir o nosso jardim. Talvez você se frustrou por causa de atitudes de pessoas. Só que é algo que você precisa aprender. Eu sempre digo isso. Na igreja você precisa aprender três coisas: amar, perdoar e suportar. Amar, porque Jesus nos amou. Perdoar, porque vão errar. E suportar, porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo suporta. Você é um jardim. Jesus é o bom jardineiro que quer entrar no teu coração e tratar a tua vida. Só que muitas vezes há pessoas que estão aí chorando por causa do luto, não reconhecendo Jesus como aquele quem venceu a morte. Há tanto potencial em você como um jardim de Deus. E o Senhor, Ele nessa noite, Ele quer entrar no teu jardim. Ele quer extrair os melhores frutos. Ele quer extrair os melhores aromas. Ele quer extrair as melhores flores. O que há no teu coração. O Senhor, Ele entra no teu jardim para extrair o teu melhor. É quando você se envolve, quando você se entrega, quando você fala: meu Deus, está aqui o meu serviço, a minha disposição, o meu compromisso, a minha responsabilidade. É quando você está ali no reino de Deus, lançando as sementes dEle, falando do seu amor. Ah, pastor, mas eu estou passando por tantas lutas. Eu sei, você, eu, o teu vizinho, o teu irmão, cada um de nós. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer entrar no teu jardim, porque há frutos em você. Talvez há muito tempo você já não tenha produzido frutos. Talvez há muito tempo, meu irmão, você deixou o teu coração ficar ressecado. Mas quando o bom jardineiro, Ele entra no teu coração, Ele limpa, Ele prepara, Ele aduba, Ele tira aquilo que não presta. E aí, como nós lemos aqui, há esperança para uma árvore, ainda que cortada, ela se renovará. Há esperança para a tua vida, há esperança pela tua vida. Arranque essas ervas daninhas, deixa o Senhor Ele trabalhar no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem passado sobre o teu coração, mas eu sei que você é o jardim do Senhor. E como o jardim do Senhor, Ele deseja passear, Ele deseja ter intimidade, Ele deseja se revelar a você. Você é o jardim do Senhor. Pastor, eu não estou como um jardim. Mas você é o jardim. Não dá para você aceitar as palavras que Satanás colocou no teu ouvido. Você é um jardim do Senhor. Levanta a tua mão aí no teu lugar. Fala assim: eu sou um jardim do Senhor. Eu sou um jardim do Senhor. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, apresenta a tua igreja diante do teu altar. Cada um desses filhos, cada uma dessas filhas, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tu és aquele quem tem cuidado. Eu sei que tu és aquele quem tem forjado. Eu sei que tu és aquele, Pai, quem tem um cuidado todo especial com cada filho e com cada filha. Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que cada um seja fortalecido, suprido e guiado por Ti. Nós arrancamos, ó Pai, toda a erva daninha, todo o lixo das trevas, e nós declaramos que esses jardins irão frutificar, irão produzir e cumprirão o Teu propósito nessa terra. Se você crê, dá uma salva de palmas a Jesus.
Meu jardim, colhi os meus perfumes. Para te
Ele quer entrar no seu jardim. E o que atrai a presença dele no teu jardim é a adoração. Então levanta as tuas mãos e adora Ele.
Salmos 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, pois Ele tem cuidado de você. Espera no Senhor. Tudo aquilo que você precisa fazer é abrir o teu coração. Quantos aqui foram tocados por Jesus nessa noite? O teu jardim não depende dessas quatro paredes. O teu jardim não depende dessa igreja. O teu jardim é o teu secreto. O teu jardim é o teu momento com Deus. Na sala, no quarto, na rua, no carro, em cima da moto. É ali que você abre o teu coração, é ali que você faz as suas orações. Você é o jardim do Senhor. E quando você é um jardim, e esse jardim está aberto para Jesus, Ele entra para poder ter um relacionamento contigo, para poder falar com você, para trazer direção, para trazer revelação, para trazer unção. Tome cuidado para que o teu coração, o teu jardim, não esteja aberto para a sujeira de Satanás. Tome cuidado com aqueles que tentam adentrar o teu coração. Às vezes você está achando que é uma bênção, e muitas vezes é um laço. Às vezes você está achando que é resposta de Deus, e não é. Ora, olhe, analise, busque resposta. Peça para o Senhor se revelar a você. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus porque o teu jardim está cheio de outras coisas, mas não está cheio de Deus. Quando o teu coração, quando o teu jardim estiver cheio de Deus, Ele vai se revelar a você. Se você querer, dar uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Amém? Levanta sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Levanta mais uma vez a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, com a tua família. Eu quero te abençoar para uma semana de muitas vitórias. Vai na paz do Senhor Jesus, aplauda a Ele porque Ele é digno.